Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá em Chicago. Mais um dia daqueles sem grandes novidades, variações de 1 até 5 pontos nos principais vencimentos da soja lá em Chicago, variações negativas para os preços, sofrendo mais aí os vencimentos mais longos. Por exemplo, novembro fechou com 5 pontos mais 25 de queda a 8 dólares e 74 centes por bushel. Enquanto julho, o primeiro vencimento, acabou fechando com queda de 1,25 a 8 dólares e 75 centes por bushel. Vamos entender as movimentações, vamos entender os cenários, enfim, o que pode acontecer com os preços e suas formações. E quem nos ajuda nessa análise é o Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui já o Mário com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, está faltando novidade para Chicago, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos no campo. E a resposta ela é um pouco extensa, porque estamos passando por um momento novamente de embates no campo americano e chinês diante de uma movimentação de vendas de produtos americanos que fora anunciado na semana passada uma possível rodada, uma nova rodada de negociações, onde os chineses estariam dispostos a comprar mais etanol, comprar milhos, inclusive, e soja, né? Então, isso fez com que o mercado tivesse uma corrida e tivemos uma alta, fomos a 8,70, ao redor de 8,70, 8,75 por bushel. Essa mudança repentina pegou também alguns especuladores vendidos e com essa notícia de volta às compras nos Estados Unidos, esses especuladores compraram suas posições vendidas, ajudando a impulsionar um pouco mais os mercados futuros na Bolsa de Chicago. Entretanto, o movimento do lado negativo está se dando por conta do aumento e a corrida de plantio de grãos nos Estados Unidos, onde o relatório semanal de ontem indicou que 96% da soja fora plantada. O milho já acabou, como já foi indicado semana passada. Mesmo com esse aumento de essa corrida ao plantio, e também uma redução de 2% nas lavouras boas e excelentes naquele país, o mercado não consegue entender se, de fato, os americanos vão conseguir fazer novas vendas para os chineses, uma vez que ainda existe esse embate político no meio do caminho. Aspas. Chineses estão pedindo agora, não só para americanos, como para brasileiros também, uma certificação negativa de coronavírus nos seus lotes de carnes e de grãos. Fecha aspas. Isso me parece ser um momento onde coloca dúvidas num mercado, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, se será possível e provável que novas vendas ocorrerão. Eu ouvi hoje duas vendas de dois navios vendidos para os chineses de origem americana, um para embarque no mês de outubro e outro no mês de novembro. Semana passada, mais uma meia dúzia de navios teriam sido vendidos com embarques também em setembro e outubro. Porém, há 3 semanas atrás, nós vimos ao redor de 15, 16 navios americanos sendo vendidos para os chineses. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, Alexander, é que o mercado de prêmios da soja americana está mesmo em alta, o que sinaliza uma demanda por produto americano, é o maior preço das últimas 6 semanas. Entretanto, o relatório de exportações divulgado ontem somou apenas 255 mil toneladas. É um número muito pequeno, pois comparando a previsão do Departamento de Agricultura americano, a necessidade de semanal deveria ser da ordem de 900, 925 mil toneladas. Então, para tentar responder sua pergunta inicial, eu diria que o mercado teve uma onda de alta, sim, mas devido ao mau desempenho exportador nos seus registros, o aumento ou a corrida de plantio de grãos nos Estados Unidos acabou criando um limite e não conseguiu romper o objetivo de busca em torno de 8 dólares, de 85 a 9 dólares, outrora já diagnosticado pelos fundamentos, e, portanto, uma pequena correção para baixo vem acontecendo. E só para finalizar, você pode perceber, inclusive, no seu comentário inicial, o soja mês de julho teve uma queda que não chega a 2 centavos. Entretanto, setembro e novembro são os meses de colheita americano, chegou a 6, 5 pontos negativos. Essa foi a questão inicial, limitante de alta na Bolsa de Chicago por conta da corrida ao plantio de grãos americano, Alexandre.
Muito bem. Mas nós temos a expectativa e temos também a realidade. A realidade é que a China está tranquila em relação ao seu abastecimento interno e pode manter ou continuar esse gerenciamento de compras que ela vem, não sei se é gerenciamento a palavra, mas enfim, essas compras da forma que ela vem fazendo dos Estados Unidos nesse momento, Mário?
O que tenho ouvido bastante que os 6 milhões de toneladas que a China tem em estoque hoje é o suficiente para 20 dias. Uma conta onde o aumento de suínos, ou seja, plantel suíno na China, aumentou 23% nesses últimos 8 meses, a demanda por ração aumenta, portanto, a necessidade de importação num maior volume também se dará. Por outro lado, algumas instituições financeiras essa semana indicou que a zona do euro estaria aí com uma retração em torno de 6% do PIB e a China estaria com 1% positivo. Então, pode-se dizer que a demanda estaria restrita na Europa, né, por conta do seu desempenho do PIB, mas o chinês ainda estaria positivo. Então, me parece que a demanda está mais concentrada na Ásia, especificamente na China, que pode comprar, ou pelo menos tem um potencial de maior consumo, e não só pelo aumento de plantel de suínos, como também consumo humano, que pode trazer uma demanda mais aquecida nos próximos dias para aquela região. Então, se eles, de fato, tiverem a estratégia de compras, que tanto já temos recomendado nos últimos meses, provavelmente a sua necessidade de recomposição de estoque seria da ordem de 14 a 15 milhões, dos 6 atuais. Deve ocorrer isso numa única tacada? Não, é improvável. Mas pensando em termos de valores, o produto brasileiro hoje chega na China com 393, 395 dólares a tonelada, o americano 387. Então é muito provável que com a restrição de vendas de produtos da América Latina, aspas, Brasil já tem um volume bastante significativo de vendas, se confirmado no mês de vendas de embarque, se confirmado no mês de julho, perdoa, mês de junho, provavelmente nós vamos atingir 51 milhões de toneladas. Para os 78, o que está registrado para até o mês de setembro e outubro, os estoques de passagem aqui do Brasil seriam reduzidos. Os argentinos, também com a sua moeda mais valorizada, hoje o peso vale 70 para 1 dólar, então tem uma valorização do seu produto, então ele perde competitividade, assim como o Brasil também teve uma valorização de sua moeda essa semana. Portanto, novamente, eu quero dizer que a restrição da América do Sul existe em termos de venda quantitativa em relação ao americano, que também tem produto barato e é mais competitivo em termos de preço final. Portanto, eu penso que os Estados Unidos hoje continuará sendo o vendedor de grandes volumes e mais provável para abastecer um país que precisa pular dos 6 para 14 até 15 milhões de toneladas no estoque num curto prazo, Alexandre.
Ô Mário, só para entender melhor essa questão dos estoques, a diferença é de 10 milhões, 9 milhões de toneladas aí. Mas não é isso que a China precisa comprar, isso é para deixar o estoque desse tamanho, certo?
Exatamente. Então, veja lá. Se hoje 6 milhões de toneladas disponíveis representam apenas 20 dias de consumo, eles vão precisar acelerar um pouco mais as suas compras para recompor um estoque devido a uma demanda animal e humana. Esse estoque ele precisa ser regulado num período um pouco mais longo, então a necessidade de compra mais rápida é necessária. Essa é uma opinião do Mário Mariano, considerando que a demanda está muito atrasada e que as ofertas de outros países, eu quis citar o Brasil e a Argentina, que estão bastante restritos nas suas vendas devido às vendas que já foram antecipadas, que já foram embarcadas e o que tem de registro para embarque nos meses futuros, impedem nesse momento de ser competitivos. Portanto, o aumento da demanda, se houver essa necessidade num curtíssimo prazo dos chineses aumentar 1, 2, 3, 4 milhões de embarque imediato, só pode acontecer nos Estados Unidos.
Refletindo possivelmente nos preços em Chicago, então.
Não sei se Chicago vai ser um reflexo tão imediato, porque, veja, os prêmios hoje para produto americano no interior já estão, como eu disse anteriormente, na sexta semana com o maior preço. Então, vem a cada dia aumentando a procura por produto americano e os prêmios estão subindo lá. Chicago consegue subir por conta da demanda americana? Perdoa, demanda chinesa? Sim, entretanto, outros fatores eles impedem. Por exemplo, o plantio americano, ele acaba vigorando e diminui a pretensão de novas compras, pois ele passa a ser, por exemplo, com os 96% de área plantada, como exemplo, inclusive, 70% das lavouras boas e excelentes, sugere em torno de 49,5 a 50 buchos por acre de rendimento. Então, já joga uma produção provável em torno de 113 milhões, 112 milhões e meio de toneladas. Isso acaba pesando nos mercados futuros e foi o que aconteceu no dia de hoje. A exemplo de um movimento no mês de julho que teve uma redução de 2 centavos contra 6, 5 centavos nos meses futuros. Então, a demanda, muito provavelmente, ela acontecerá, mas é provável que os prêmios tenham um reflexo mais imediatista do que os mercados futuros na Bolsa de Chicago, Alexander.
Ou seja, se não tiver uma sinalização de uma demanda mais agressiva por parte da China no produto americano, a questão da oferta vai ser um limitador aí para esse movimento, certo?
Incluindo as especulações de pessoas físicas e pessoas jurídicas na Bolsa, através de fundos. Onde eu quero concluir? Até 4 semanas atrás, não havia uma expectativa de alta nos preços na Bolsa porque a demanda estava muito pobre. Começou a se aproximar do vencimento do mês de julho, portanto, nos próximos dias, a liquidez cai muito nesse primeiro vencimento. Então, os especuladores que já não tinham mais a esperança de uma alta na Bolsa e estavam vendidos e com sucesso, acabaram comprando os seus compromissos vendidos em mercados futuros naquela busca por produto americano há 2 semanas atrás, quando os chineses anunciaram que comprariam um volume um pouco maior. Daqui para frente, para os especuladores voltarem ao mercado, precisam construir uma tendência, pelo menos de médio prazo. E neste momento, a expectativa política sobre uma demanda chinesa para produto americano, ela ainda é muito sem transparência. Como o desenvolvimento do plantio está bastante acelerado e também não há uma ameaça climática que reduza a sua produção, o especulador está esperando um plano para começar a fazer uma nova movimentação nos mercados futuros. Isso acaba impedindo de dar uma transparência maior nos preços na Bolsa, porque só o fundamento não é o suficiente para trazer uma tendência de curto prazo. Portanto, vamos vivenciar daqui para frente, fica a dica por aqui, a tendência será criada com os vencimentos de setembro e novembro na Bolsa de Chicago, e não mais no mês de julho, porque ele se transformará no mês presente, diminuindo muito a sua liquidez e a participação de fundos e pessoas jurídicas trabalhando na compra e venda. Alexander.
Muito bem. Agora, Mário, essa questão de uma segunda onda de contágio do coronavírus, a gente viu aí em alguns momentos fazendo o dólar se mexer, né? O dólar subir em relação às demais moedas e tal. Isso pode ser um limitador aí para um avanço sobre a demanda americana? Os produtos americanos podem ficar mais caros aí num curto prazo, sei lá, em algum momento?
Está havendo uma onda, assim, global, onde o vírus volta a ter alguma importância, e por isso eu fiz aquele comentário sobre o crescimento do PIB de vários países, incluindo o Brasil. Nós entendemos que a demanda passa a ser restrita. Essa restrição de demanda por conta da zona do euro, por exemplo, ele passa a deixar uma competição para trás na demanda por alguns produtos, e aí eu quero incluir o milho, inclusive, dizendo que o mercado acaba estreitando novamente nesses dois grandes parceiros, o maior vendedor americano e o maior comprador, os chineses. E esse potencial de aumento por dólares para se proteger desse vírus por conta de uma pandemia que tira a demanda global, faz com que haja um encarecimento nos preços dolarizados na Bolsa de Chicago, tanto para óleo, farelo, como soja, grão e trigo também. Por essa razão, eu entendo que esse é um outro fator limitante de altas, que seria a pandemia que impede uma demanda maior para produtos elaborados e também matéria-prima, Alexander.
Legal. Ficou bem claro, portanto, a condição do cenário internacional. Agora eu queria trazer um pouquinho para a discussão interna, Mário. Afinal de contas, a gente tem pouca soja aí para atender o mercado interno, né, nesse momento. Qual o potencial de consumo desse mercado interno? Será que vamos ter disputa por essa soja que restou? Ou essa soja ainda pode ficar disponível, mesmo que mais cara que a americana, para os chineses nesse momento, que são, como você bem colocou, que é o único país aí com potencial real de compra, de demanda, Mário, nesse momento. Como é que a gente pode analisar o que, que vai acontecer com esse resto de soja que a gente tem?
Julgando os valores citados esta semana e semana passada por instituições como a NEC, por exemplo, como a Conab, a produção brasileira deve pular um pouquinho mais de 800 mil toneladas do último relatório. Então, provavelmente, produção de 124 milhões e meio de toneladas para soja, mas aumentamos também a exportação para 78 milhões e meio dos 77 visto anteriormente. O esmagamento vai ficar igual. Então, a somatória do aumento de produção, o aumento de exportação, do que já temos de registro para consumo interno, tanto do biodiesel como óleo consumo humano, e também para as exportações de farelo, nós vamos ter um estoque de passagem bastante restrito daqui para frente. Basta confirmar se, de fato, teremos uma demanda tão quente por aqui. A exemplo, inclusive, de uma demanda chinesa, a previsão é de que chineses aumentem de 87, 88 milhões para 90 milhões de toneladas este ano. Se confirmar esse volume, o Brasil participar com seus 75%, 80% de abastecimento para aquele país, essa restrição do mercado interno será, de fato, um movimento de alta nos preços. Entretanto, não adianta termos só uma demanda forte para produto brasileiro, devido a esse estoque de passagem reduzido, quando nós temos uma oscilação bastante agressiva no mercado cambial. Tivemos semana passada, ou semana retrasada, números ao redor de R$ 4,90, R$ 4,85 para cada dólar, e recentemente R$ 4,25, R$ 4,27, R$ 5,30, né? Então, temos que fazer uma composição aí também, né, Alexandre? Você está me perguntando se essa restrição, esse estoque reduzido até o final do ano, ele é favorável a uma valorização de preço para quem detém estoques. Sim, contudo, nós podemos errar de acordo, inclusive, com a oscilação cambial. Uma vez que semana passada, quando bateu 5,30, 5,20, o aumento de negócios aconteceu com destino à exportação e o mercado interno não conseguia pagar esses valores. Hoje a indústria consegue ficar um pouco mais competitiva, ainda assim com alguma restrição deste volume que será disputado para a partir do mês de agosto e setembro, quando nós iniciaremos, portanto, o processo de entre-safra para a soja no mercado brasileiro.
Só como exemplo, hoje, por exemplo, o dólar está caindo 2%, voltando para casa dos 5,15, 5,16, né? Ou seja, uma oscilação muito rápida do câmbio, né, Mário?
E um dos fatores é a presença do Banco Central Brasileiro, que ontem à tarde, a partir das 18 e alguns minutos, indicou que venderiam 12 mil contratos de swap. Então, hoje, todos iniciaram o seu dia de trabalho sabendo que o Banco Central participaria de swaps cambial a partir das 11h30. Isso já fez com que o mercado se antecipasse e caísse um pouco mais. Continuado essa expectativa de valorização do real por conta de uma ação do Banco Central Brasileiro, também foi visto essa mudança de comportamento no mercado internacional com uma valorização das moedas europeias. Então, isso mostrou também que o Brasil estaria acompanhando, né, os mercados globais, onde o real acabou se valorizando um pouco mais, além da valorização da participação do Banco Central fazendo swap cambial por aqui. Então, sim, houve uma canalização aí de fatores do mercado internacional e a ação brasileira, fazendo essa valorização do real. Isso imediatamente acaba congestionando, mais uma vez, restringindo a oferta de produto brasileiro pelo encarecimento da sua moeda. Por isso, a Bolsa de Chicago acaba limitando também a sua alta. Aliás, eu quero comentar, ontem no início, ontem à noite, no pregão noturno da Bolsa de Chicago, nós vimos uma queda acentuada. Tivemos aí uma abertura e numa sequência de vendas que chegou até 11 centavos de baixa. Rapidamente ele se recuperou após o pronunciamento do presidente americano dizendo que o compromisso da fase 1 do acordo sino-americano estaria, sim, ainda firme e que espera que os chineses mantenham o seu posicionamento. Com isso, o mercado noturno acabou recuperando esses 10, 11 centavos de baixa. Então, também acordamos aqui no Brasil com este receio de que a política sino-americana, pelo menos esse acordo americano-chinês, não tivesse sequência. Então, essa dúvida no ar acaba limitando uma alta na Bolsa de Chicago, pois esperamos que esses dois players, que são os maiores, os mais importantes no momento, tomem definitivamente a confirmação deste compromisso e a demanda aconteça, sinalizada por um volume muito pequeno nos últimos dias, registrado não só nos Estados Unidos como no Brasil, e paire de uma forma que tenhamos um pouco mais de confiança para mostrar e montar uma tendência com uma estratégia de venda para esta safra e a futura também, Alexander.
Muito bem. Mário, tem pergunta para você. Vem do Neto lá de Goiânia. Se você tivesse a oportunidade de fechar contrato futuro para os meses de novembro e dezembro, no preço atual, você consideraria isso um bom negócio?
Olha, eu, como nós debatemos agora, eu entendo que segundo semestre a demanda continua sendo bastante firme para o mercado interno. Uhum. Nós temos hoje uma demanda animal bastante agressiva. Os chineses aumentaram só na carne suína 83% de importações. E nós temos aí um volume significativamente importante de vendas, não só de suíno, como também de aves e bovinos. E então eu penso que o mercado interno brasileiro vai precisar desse estoque de passagem para esmagar na indústria e levar o farelo para as indústrias de ração, que vai ter a demanda animal. Então, não acho que nos preços atuais seria uma boa oportunidade precificar uma linha de tempo tão longa com um estoque de passagem tão reduzido. Vamos tentar sinalizar isso, Neto? 124 milhões de toneladas de produção brasileira, com 51 milhões já exportados, com 44 milhões de esmagamento e mais 31 milhões ou 32 milhões entre exportação de farelo, consumo interno e óleo, nós vamos precisar de mais 6 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos um estoque de passagem muito reduzido, talvez de 4 a 5 milhões de toneladas, sem saber se temos grandes volumes ainda registrados para embarque da matéria-prima, setembro, outubro, novembro ou outubro, novembro e dezembro. Então, neste momento, eu desconfio que o volume de passagem do estoque brasileiro é reduzido e eu apostaria na linha do tempo a meu favor para vendas futuras lá na frente.
Muito bem. E safra nova, Mário?
Safra nova, como eu brinquei com vocês da última vez, eu já teria vendido um pouco mais também. Por quê? Eu percebi na linha do produtor, eles tiveram uma redução de alguns custos, tiveram preços dolarizados e preços em reais favorecendo vendas. Por isso que o encorajamento fora bastante elevado nesses últimos 60, 70 dias. Então, penso que para eu ter, nesse momento, uma nova decisão de venda, teria que ter preços, vamos citar regional, região oeste do Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Sapezal, valores acima de 17 dólares aproximadamente para começar a ficar compensador. Ou, se eu tiver algum desconto dos insumos, né, como sementes, como defensivos, como fertilizantes, para que eu possa antecipar o pagamento e aí sim eu faria uma venda nova. Mas esse momento não existe ainda, pois ainda existe muito tempo para poder entregar esse produto já adquirido por produtor, os pacotes que foram feitos também na troca de soja por esses insumos e, portanto, as vendas antecipadas já foram feitas num volume bastante significativo. Basta agora começar a desenvolver o plantio e o quanto ele trará de benefício através do clima. Nesse momento não existe nenhuma ameaça por aqui também, mas vamos esperar semear e o clima e a chuva acontecer para que possamos ter uma decisão maior se vendemos com um rendimento de 50 sacas ou de 60 sacas por hectare.
Ok, muito bem. E o Gustavo, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, quer saber o quanto esse dólar pode influenciar no preço da soja, pois estamos escassos de produtos. Mas dólar baixando, a baixa do câmbio pode ser recompensada pelo câmbio, pelo prêmio, desculpe?
Deixa eu ligar para o meu amigo, o ministro São Paulo aqui. Brincadeirinha à parte, eu não sou a pessoa adequada para falar de câmbio. Eu realmente precisaria consultar alguém do alto escalão, porque é fato, né? Hoje nós temos um movimento cambial na qual ele tem uma influência muito grande em cima do coronavírus, que está pandêmico através do mundo, que diminui bastante a demanda por produtos acabados, embora sendo um alimento, mas ele acaba sendo traduzido por uma redução de demanda. Haja vista aqui no Brasil que nós tivemos, no mês de maio, uma redução de 30% do PIB, né? Eu penso que não é adequado fazer qualquer tipo de aposta no mercado de câmbio nesse momento, quando você tem essas fortes oscilações, principalmente quando se fala de países ricos com restrição de produção alimentícia e que precisa fazer importação. Então, não sou a pessoa adequada, eu não faria nenhuma aposta, eu trabalharia redeado na minha compra e na minha venda de produção, evitando que tenha riscos maiores. Alguns dissabores podem acontecer no meio do caminho, Alexandre.
Mas eu acho que a preocupação dele tá mais ligada a uma contrapartida do prêmio. Se o prêmio, ele restabelece o preço na mesma proporção se o dólar cair, se continuar caindo.
Não, né? Não funciona dessa maneira. O mercado de exportação ele está muito baseado... Quando nós falamos de prêmios na exportação aqui, nós tomamos como uma referência o maior porto, Paranaguá. Mas nós temos os prêmios para Santos, tem Miritituba, tem Rio Grande, tem Santa Catarina. Então, é muito relativo. Não, eu penso que não é. Ele serve como, sim, um amortecedor de oscilação, é uma proteção contra a oscilação internacional, mas não traduz... para e passo,
compensação total,
compensa, né? O Chicago, ou não compensa o câmbio, não é assim. É uma cesta de informações, é uma compensação limitada, é um amortecedor, mas tem a sua limitação, Alexandre.
E até porque não tem por que aumentando o prêmio se você não tem produto para colocar à disposição, né?
Inclusive, vamos citar como exemplo aqui, nós tivemos no mês de fevereiro, março e abril, ou março, abril e até maio, prêmios para o produto brasileiro está ordem de 35 a 45 centavos acima de Chicago. Hoje nós estamos com $1,40, já tivemos $1,55 recentemente. Então, esse prêmio ele também compensa, mas não na mesma proporção, porque ele depende muito da oferta e demanda do produto de origem, né? No caso brasileiro.
Legal. Mário Mariano, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Mário.
Um abraço, muito obrigado. E antes da minha despedida, vou deixar um abraço no ar aqui para o meu amigo João Batista, aniversariante do dia. Um forte abraço do Mariano, João. Até breve, Alexandre.
Valeu,
até o próximo
Mário.
Dia.
Abraço para você. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, analisando o mercado, trazendo informações importantes aí de uma demanda chinesa que está por acontecer ainda, de números importantes, portanto, o que significa que uma hora ou outra, a China vai voltar a comprar nos Estados Unidos. Isso pode significar, de alguma forma, uma pressão positiva nos preços da soja lá em Chicago? O Mário tem suas dúvidas, porque tem alguns fatores limitantes aí para essa disparada de um movimento de alta, por exemplo, como a questão da oferta, todos esses discursos ou dúvidas em relação à relação Estados Unidos-China, enfim, tem vários fatores aí que colocam uma certa interrogação numa recuperação mais rápida, obviamente, dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago, mesmo havendo uma demanda chinesa progressiva daqui para frente pela soja americana. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo. De olho na tela, portanto, julho fechando a $8.75 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Agosto, 8,72, caindo 3 pontos. Setembro, $8.69 por bushel, caindo 4 pontos mais 25. E o novembro, olha só, $8.74 por bushel, recuando 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para julho, $3.25 por bushel, 3,25 de queda. Setembro, $3.29, queda de 4 pontos. Dezembro, $3.36, queda de 5 pontos. Março de 21, $3.48, queda de 4 pontos mais 75. Vamos aos números do trigo. Trigo, para julho, $4.86 por bushel, subindo 1 ponto. Setembro, alta de 1,5 ponto a $4.91. Dezembro, $4.98, uma alta de 0,75. E o março de 21, $5.07 por bushel, alta de 0,25. São esses os números de hoje de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.